Passe de Letra. O rescaldo da jornada desportiva na AVFM. Passe de Letra. Tudo sobre futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.
No ar, Pedro Silva, Hélder Ferreira e Joel Magina.
Olá, boa noite, seja bem-vindo ao Passe de Letra. Já estamos em modo rescaldo de jornada desportiva e já agora deixar já a nota que é o último Passe de Letra, creio eu, do ano civil 2023. Estamos em tempo de festa, dezembro, Natal, passagem de ano, mas sempre com desporto também à espreita. Continuamos a acompanhar as equipas do nosso concelho nas modalidades de futebol, basquetebol e voleibol. O meu nome é Pedro Silva, hoje não com o João Magina, mas com o Hélder Ferreira. Teremos aqui um rescaldo a essa jornada onde estivemos em três campos. Não houve muitos jogos nesta semana desportiva, estivemos totalmente dedicados ao futebol, embora tenha havido um jogo de basquetebol da Alvarense Sub-23, mas no que diz respeito ao futebol estivemos em três campos, com a Florgrade, com o Sporting Clube dos Mouris e também com a Alvarense, contas de campeonato SABSEGA e de campeonato de Portugal, a 4ª Divisão Nacional. Já lá vamos, falaremos certamente de todos estes e acrescentaremos aqui uma outra novidade. O que é certo é que já sabe, e deixando aqui o recado, pode acompanhar o Passe de Letra e todo o conteúdo da AVFM no nosso Facebook, facebook.com/radioAVFM, se é um dos poucos que ainda não sabe o nosso endereço, e no site da AVFM, radioavfm.net, tudo escrito, tudo pronto para ler e até para ouvir nos nossos podcasts e também na emissão online que pode acompanhar diariamente no nosso site também. Posto isto, vamos lá dar por iniciado o nosso Passe de Letra. Vamos começar precisamente com futebol e vamos ao Campeonato de Portugal Série B. Vamos falar da Florgrade.
Vidovar, muito mais que um centro comercial. Lojas, restaurantes, hospital, ginásio, cinema e hipermercado. Num espaço rodeado pela natureza e amplo estacionamento. Venha fazer parte da nossa vida.
Ovarmat, bricolagem, cerâmica, construção e jardim. Ovarmat, juntos construímos soluções. Lojas em Valga, na Rua do Seixo 45, em Ovar, na Rua Alexandre Colano 61 e em ovarmat.pt.
A Câmara Municipal de Ovar apoia o desporto.
Passe de Letra. Futebol.
Vamos lá falar de bola a rolar na Verdinha, como costumamos dizer tantas vezes, começando com a Florgrade, que hoje teve o último jogo do ano civil, jogo referente à 13ª jornada da Série B do Campeonato de Portugal. Estivemos lá em Cortegaça, no Parque do Saquinho, para esse derby, podemos chamar-lhe assim, apesar de ser um derby recente, até porque a Florgrade não tem assim tantos anos de existência, perante o São João de Ver. 1-1 foi o resultado final, golos apenas na segunda parte, Gil Dias e Isaac Cissé. Gil Dias para a Florgrade, Cissé para a equipa do São João de Ver, marcaram os golos desta partida. Hélder, é um empate num jogo contra uma equipa de Pergaminhos. A Florgrade joga contra um São João de Ver que, olhando para a classificação, até está bastante envolvido na luta pela subida de divisão e pelo topo desta Série B. Ou seja, na teoria, não é um mau resultado para a Florgrade. Agora, para uma equipa que está a precisar de pontos, jogando em casa, empatar tem sempre os seus, as suas questões, digamos assim.
Sim, acaba, na teoria, se calhar...
Agora boa noite.
Boa noite, agora sim, agora boa noite, mas como eu estava a dizer, na teoria, eventualmente não foi, certamente, um mau resultado, não é, de todo. Portanto, é frente àquele que é o segundo classificado da Série B, e independentemente do resultado final de hoje, continuaria sempre a ser o segundo classificado e partiria para o próximo ano nesses lugares que dão acesso a esse playoff de promoção. E portanto sabíamos perfeitamente que era um duelo, um derby, como tu dizias, e se calhar não um clássico. Então, se me perdoem o trocadilho,
para ser clássico é preciso mais uns anos, não é?
É preciso mais uns aninhos pela frente. E portanto, já se preconizava que fosse um duelo que ia ser difícil, efetivamente, e que a Florgrade ia ter dificuldades para eventualmente conseguir sair com a vitória, e isso mostrou-se ao longo daquilo que foi os 90 minutos. Mas foi um duelo em que me parece que houve algum ascendente por parte da própria equipa da casa, da Florgrade, claro, talvez melhor adaptado àquilo que é eventualmente o próprio relvado. Pronto, falava o técnico António Oliveira nessa questão do sintético, da bola de picha um bocado mais com o normal do que, por exemplo, num relevado natural, mas isso também não explica por si só.
Estado em todos os campos exatamente. Desta Série B deve ser um dos únicos sintéticos do Campeonato Portugal nesta série.
Sim, sim, nesta série em concreto é possível ser dos poucos que é sintético.
Tenho a ideia que não estivemos em. Eu já estive contigo, pelo menos num jogo, mas mesmo nos jogos sozinho não estive em nenhum.
Sim, sim, sim. Eu estava a pensar também se passei por algum campo que fosse sintético para além da flagrante dos relatos que fiz, mas para já tem sido maioritariamente relevado natural. Portanto, à exceção mesmo do Parque do Saquinho. Agora, não posso confirmar que sejam todos assim. É possível que haja mais algum, eventualmente.
Sim,
mais
mas
algum
há diferenças. Há diferenças de jogar no natural. E de jogar no natural constantemente e de repente jogar num sintético.
Claro, claro. Com toda a naturalidade. Há que haver uma readaptação àquilo que são as características, efetivamente, do campo. Mas, pronto, não nos focando muito naquilo que é esse aspecto, o aspecto da questão do campo e do terreno de jogo, efetivamente foi uma flagrade que quis demonstrar que tem qualidade dentro, mais uma vez, portanto, vamos dizer que isto não é propriamente uma situação virgem dentro daquilo que nós temos visto, sobretudo nos últimos tempos. Uma flagrade que consegue jogar de cara para cara com qualquer adversário dentro desta Série B. E hoje não foi exceção, porque em largos períodos conseguia criar muitas dificuldades, conseguiu criar muitas dificuldades àquilo que era o processo de construção ofensiva, que não foi o melhor por parte do São João de Ver. E nesse particular, eu não partilho da opinião de António Oliveira a dizer que na primeira parte o São João de Ver foi superior à Flogrede. Parece-me a mim que tem efetivamente uma oportunidade clara de golo, mas nasce de um erro de comunicação entre o Guardião e Ricardo Machado. E depois é uma má abordagem do próprio Léo no lance a tentar aliviar a bola, que não acerta bem na bola e deixa praticamente a baliza à mercê de Cícia, que depois também não dá o melhor enfiamento a essa jogada. De resto, até aí tinha sido uma flagrade com capacidade de recuperação no meio campo ofensivo, mais uma vez, com capacidade de ter transporte de bola também, conseguir trocar, ter posse de bola, vasculizar, fazer vários cruzamentos. Só que depois é tal questão que volta e meia. É recorrente, que é o tal critério do último terço. Não sei se é uma questão de eventualmente confiança por causa dos resultados não estarem a sair, as vitórias não estarem a aparecer muitas das vezes, e como estavam habituados, se calhar, na época passada, com toda a naturalidade, não é? E está-se a notar, se calhar, alguma falta de discernimento nessa fase de jogo, porque qualidade de jogo jogado tem-se visto, hoje não foi exceção, como estava a dizer, mas depois peca efetivamente por esse princípio. Mas pronto, mas foi uma primeira parte em que efetivamente há um ascendente da Flogrede, sem haver grandes ocasiões de golo de parte a parte, à exceção desse tal erro que eu falava, que se isso é quase que ia aproveitando. E depois é uma entrada da segunda parte, nos primeiros minutos, talvez não logo de uma forma muito clara, não é? Mas depois, efetivamente, com o desenrolar, a passagem entre os 5, eventualmente 20 minutos da segunda parte, podemos dizer assim, os tais 65 minutos. A Flogrede teve muito caudal ofensivo, conseguiu aproximar-se muitas vezes da grande área adversária, conseguiu conquistar várias bolas paradas de pontapé de canto, e é num desses lances que eventualmente chegou ao golo. Já sabemos, e isso foi conversado também com António Oliveira, que nas últimas jornadas, neste caso, o São João de Vieira tem sofrido alguns golos de bola parada, e hoje não foi exceção. E a verdade é que sofre esse golo, e passado pouco tempo há um quase a papel químico que podia outra vez ter dado o golo ali no coração da grande área, para o cruzamento um jogador, mais uma vez, da Flogrede a antecipar-se, mas esta vez por cima da trave, e efetivamente nessa fase justificava-se em plenitude por aquilo que era o jogo até aí, na primeira hora, não é? Portanto, por aquilo que foi a prestação das equipas, essa vantagem da Flogrede. Depois parece-me a mim que há ali um ligeiro desacelerar de ritmo, com as várias alterações também que ambos os técnicos vão preconizando, não é? Portanto, vão mexendo nas suas peças, refrescando eventualmente, até terá sido de uma forma mais veemente, com toda a naturalidade, também porque sofre o gol primeiro, não é? Portanto, o São João de Vieira que faz uma primeira fase, depois começa a ser André Ribeiro também que vai substituindo ali várias peças, não é? Portanto, dentro da sua equipa, sem perder muito critério, mas parece-me também que a própria Flogrede também baixa um bocadinho a intensidade. estava a querer eventualmente controlar um bocadinho aquilo que era a toada do jogo e essa vantagem que era tangencial de uma bola a zero, e depois arriscou-se, infelizmente sofreu de sabor o que veio para acontecer e veio aparecer, nomeadamente uma recuperação de bola numa zona até ofensiva, depois chama transição rápida junto à linha, assim que tinha entrado na segunda parte, faz aquele lado esquerdo com velocidade, consegue fazer um cruzamento rasteiro, parece-me no primeiro momento hesita Ricardo Machado em fazer o corte, deixa passar a bola e nas suas costas estava completamente sozinho Isaac Cissé, que ao segundo poste não teve dificuldades em colocar a bola por baixo do corpo do guardião e fez um igual. Portanto, é um resultado, pode-se aceitar, mas parece-me a mim que mais uma vez, eu acho que sabe a pouco, assim, haver um vencedor para cima que a Flograde, para aquilo que foi, os 90 minutos fez mais para justificar essa vitória, não aconteceu, e mais uma vez é a tal situação que parece estar à procura dos dois passarinhos, não é? Portanto, e depois vê sempre um a fugir, e aqui foi literalmente dois pontinhos que fugiram, que podiam perfeitamente ter sido conquistados pela Flograde, três pontos que iam fazer muita falta para aquilo que é essa discussão, lá no fundo que está tudo muito embrulhado, não é?
Sim, já vamos falar dessas coisas.
Já vamos falar nisso, exato. Infelizmente, é mais um jogo em que podia ter sido mais. Parece um bocadinho a imagem também dos Mourinho, de certa forma, mas que podia ter sido mais.
E a Flamengo tem mostrado isso muitas vezes. Às vezes dá a sensação que dá para fazer um bocadinho mais e os resultados acabam por não aparecer.
Sim, exato. É um bocado isso. Dá sempre essa sensação que até tem qualidade, que consegue até criar uma ou outra ocasião, mas depois, se calhar, não tem a melhor definição no tal último terço, como estava a referir. E hoje não é exceção nisso. É verdade que, se calhar, não tão vertical, com tantas remates à baliza de Rafael Melo, efetivamente, mas ainda assim teve várias vezes ali a bola a rondar e a criar algum perigo, e portanto parece-me a mim que efetivamente hoje não foi propriamente um São João de Vê também mais criterioso, com muitas dificuldades na sua construção, a recorrer algumas vezes às transições rápidas, e é assim que sai o golo do empate deles, a tentar nas costas da defensiva. Aliás, praticamente todas as jogadas de perigo do São João de Vê são essas transições ofensivas nas costas do adversário, e portanto acaba por ser um jogo em que Overense, peço desculpa, Flograde tinha tudo para eventualmente conquistar os 3 pontos, mas que por essa tal incapacidade às vezes na definição já dentro daquilo que são os últimos metros do campo, pelo menos para já custa a exibir, e é algo que tem que ser trabalhado eventualmente agora até nesta paragem também. Penso que está a faltar. Está a faltar essa pequena parte, essa última parte, para que eventualmente consiga subir um bocadinho mais na tabela classificativa e ir para lugares em que lhe dê uma maior tranquilidade.
Olha, olhava aqui de forma muito rápida para aquilo que é o 11 da Flograde apresentado hoje contra o São João de Ver. Vejo desde logo a inclusão de André Passo, que é um reforço que chegou recentemente. Por acaso não tenho ideia se jogou contra o Vitória, mas já tinha jogado contra o Gondomar no jogo onde eu estive, ou se foi titular contra o Vitória, neste caso, porque contra o Gondomar entrou como suplente utilizado, mas vejo também aqui a utilização do Rui Rainho. Explica-nos o que é que aconteceu, quem é que jogou a central, também está aqui Marco Soares, pode ter jogado a médio, e o que é que achaste das dinâmicas deste sistema da Flograde apresentado
hoje?
Este
foi um sistema um bocadinho diferente, que tentou neste caso, e até foi bastante agradável, a exceção desse tal erro efetivo, agradável porque foi um sistema que, se calhar, foi um bocadinho o André Ribeiro ouvir um bocadinho que fez palavras de um técnico há uns tempos atrás, não sei se foi o jogo que tu fizeste do Gondomar,
explorar as costas
por causa de ser mais lento,
a falta
de velocidade desses três homens do setor defensivo. E foi um esquema tático que viu com o Gil Dias do lado direito desse trio, não é? Portanto, a Ricardo Machado no centro e Rui Rainho do lado esquerdo. Portanto, Rui Rainho, que habitualmente faz ala, hoje também estava a jogar central. Tinhas um Gil Dias também que já atuou noutros campos, que também estava a jogar do lado direito, e portanto foi uma certa forma de conseguir compensar às vezes alguma mais lentidão que possa ter Ricardo Machado, independentemente da sua experiência.
André Passo fala esquerdo e Pedro Sanches fala direito, é isso?
Sim, Marcos, exatamente.
Soares,
André Passo, André Passo lado esquerdo e Pedro Sanches lado direito, depois Marcos Soares na trinco, exatamente, Fábio Vieira um bocadinho mais à frente no setor do meio campo, aquela sempre vasculância entre Jamie Paulson e Pedro Silva, depois nas alas um bocado mais à frente, e Ricardo Barros como referência na zona central.
Certo, ou seja, novidades foi mais aqui na defesa.
Foi sobretudo
principalmente
na
a inclusão do Rui Rainho no
exatamente,
centro.
Exatamente, exatamente. E eventualmente, é assim, temos visto também um mais ou menos elástico, entre aspas, Marcos Soares, que também já vimos a começar no mês defensivo, né, central, e agora tem estado mais vezes até a atuar na zona do meio campo, nessa posição que lhe é mais natural e mais conhecida como a posição de trinco. Portanto, mas daquilo que tem sido os últimos jogos, efetivamente foi mais, sobretudo nesse trio defensivo, que houve algumas alterações, e parece-me a mim com uma boa eficácia, diga-se passagem, uma boa eficácia, porque não foram muitas as transições ofensivas nas costas por parte do São João de Ver, à exceção desse, que é um erro mais coletivo que outra coisa, e já tinha havido algumas alterações, já estava Roberto Silva em campo, já tinha sido também Rui Rainho, já estava outras unidades que tinham...
Pedro Valder Castro, também saído.
Sim, sim, exatamente. Portanto, já tinha havido ali algumas alterações e nasce essa transição rápida que dá efetivamente o tal golo. E aquele lance, o tal lance da primeira parte que dá até um Ricardo Machado que parecia mais ou menos estava a controlar, o guardião saiu-se mais uma vez rápido, leu da baliza, mas depois não tem a melhor abordagem no esférico, acerta mal na bola e deixa ali a bola à mercê, mesmo assim depois a Flograde, com Gil Dias a vir proteger o Ricardo Machado, mas a bola também não ia da direção da baliza, diga-se passagem, no remate, mas mesmo que fosse, a não ser que fosse com força, parecia-me que Gil Dias estava ali a cobrir a zona da baliza para impedir o remate para eventualmente certeiro. E portanto, é sem dúvida alguma, uma aposta inteira, um trio defensivo, que tendo um Ricardo Machado mais experiente, mais físico, mais fixo, mais para estas batalhas com o PCC, quando tem que ganhar, tipo quando está nas costas, encostar nas costas e marcar posição, não é? Que faz todo o sentido depois ter ali dois homens que tenham a capacidade e a velocidade de não só conter os alas da equipa adversária, mas nas transições, nas diagonais, nas costas, fazer a dobra muitas vezes ao Ricardo Machado. E parece-me que foi uma aposta ganha, que ainda tem que ser aliada, obviamente, não está inteiramente trabalhada ainda, não é? Portanto, com toda a naturalidade, também foi uma experiência, agora, primeira experiência deste trio lá atrás em jogos oficiais, quer dizer, não sei como é que foi com o Vitória.
Atenção que falando especificamente aqui do trio de centrais, a Florete tem variado muitas vezes o trio de centrais.
Sim, é
às vezes por necessidade, mas muitas vezes também por intenção mesmo de André Ribeiro. Já vimos lá Edu, hoje até estava no banco, vimos João António, o próprio Marco Soares, agora aparece Rui Rainho, Ricardo Machado nem sempre jogou, Gil Dias mais ou menos constante, mas tem havido também muitas mudanças nestes três, e normalmente, há aqui exceções à regra, como é óbvio, mas normalmente a Florete, pelo menos em termos defensivos, é uma equipa que sofre pouco, dois golos, às vezes nenhum.
Sim,
tem mantido um bocadinho mais a equipa.
Sim,
até.
Sim. A entrada deste jogo tinha 12 golos sofridos, sofreu o 13º golo no campeonato, marcou o 10º golo no campeonato, portanto, dos que estão lá embaixo na tabela, até a nível de golos marcados, golos sofridos, é a equipa que está
mais regular.
Mais regular, de certa forma, um saldo negativo de 3 golos, portanto, é efetivamente uma equipa que também não concede muitos golos, e temos visto isso, alguma parte tem tido alguns dissabores, mas a maior grande parte desses dissabores quase tudo pela margem tangencial, e isso reflete-se depois naquilo que é o seu bola-varagem, entre aspas, em termos de golos marcados e golos sofridos. E portanto, independentemente dessa rotatividade, tem tido sensações minimamente positivas e tem-se visto.
Até na baliza.
Exatamente. E, por exemplo, até se há o luxo daquele que, se calhar, em boa parte para já do campeonato, a gente até destacava no eixo defensivo, que é o caso do João António, não é? Portanto, que hoje até fica no banco e nem entra. E, portanto, dá-se ao luxo de o retirar e, mesmo assim, manter uma mínima solidez defensiva e conseguir, na maior parte do jogo, cumprir com aquilo que era certamente as pretensões. Falhou depois nessa, mas isso acho que foi uma... Atenção, o lance do gol é um bocadinho uma falha coletiva também, de certa forma, porque começa um erro já na zona do ataque e depois reflete também na parte defensiva. E, efetivamente, Ricardo Machado se calhar podia ter aliviado logo a bola, ter cortado, impedido aquele cruzamento a passar à sua frente rasteiro, mas também já vem no processo atrás em que tinha havido falha também de alguns colegas seus naquilo que foi nas tarefas coletivas de proteção, né? Portanto, destas transições rápidas. E portanto, parece-me que é uma Flograde que tem várias opções, sobretudo nos setores. Que já foram, as quais, neste caso, André Ribeiro já recorreu por algumas vezes, essa tal rotatividade, e para já, naquilo que tem sido o recurso que tem feito, na maior parte dos casos com sucesso, para já. Parece-me ser uma equipa que não é pela solidez defensiva, falta-lhe depois a capacidade de concretização, e se efetivamente tivesse um bocadinho mais concretização, porque também não sei se não será dos ataques menos concretizadores dentro daquilo que é esta Série B. Portanto, se
tivesse, segundo pior ataque.
Exatamente. Se tivesse essa concretização, se calhar estaríamos a ver uma Fulgrade numa posição bem mais confortável na tabela classificativa.
Olha, este foi o último jogo da primeira volta e nós já fomos levantando aqui o véu daquilo que é o calendário próximo da Fulgrade. Próximo, que é como quem diz, porque só em 2024 é que vai voltar a jogar. Vai haver agora aqui uma paragem para as festas. Não é que seja completamente estranho no Campeonato de Portugal, por outro tipo de motivos, mas tem parado muitas vezes. Mas o início da segunda volta traz também aquilo que, e eu vou já colocar aqui fichas no que vou dizer, porque apesar de estarmos no início da segunda volta, são jogos extremamente importantes. Duas finais para a Fulgrade, Vilamiã e Lamelas, logo de seguida, para abrir a segunda volta. A Fulgrade precisa de 6 pontos se quer continuar a acreditar na manutenção, porque está numa posição de descida, descem 5 equipas e a Fulgrade já está com um hiato assim um bocadinho grande para a primeira posição de manutenção.
Sim,
está
é verdade,
com 11 e a primeira posição de manutenção, que é do Salgueiros, tem 17, são 6 diferenças.
São 6 pontos diferentes, exatamente. Como era a distância também à entrada para esta jornada do segundo e do primeiro classificado, não é? Portanto, e que agora acabou até por aumentar, penso eu.
Não ficou igual, porque ficou igual, o Amarante também não venceu.
Pronto, ok. Mas como eu estava a dizer, como eu ia dizer, referir, efetivamente já começa a ser um bocadinho assim. Ainda falta uma boa parte do campeonato para se jogar, efetivamente. Mas também tem que começar a aliar aquilo que são as boas exibições com aquilo também que são os resultados, não é? As tais vitórias que estão escasseando e que podem ser importantes para tirar também, começar a, mimicamente também a equipa a reagir um bocado mais. Agora, confesso-te que também, e nesse aspecto até consigo perceber algumas das reservas e das críticas que têm sido lançadas relativamente a isto, que é as tais paragens constantes
do campeonato.
Que também não trazem benefício nenhum e portanto também não têm ajudado em nada a equipas que são estreantes nestes espaços, não é? Portanto, a conseguirem consolidar-se e ganharem ritmo de jogo.
Por mais numa época em que deixem 5, não dá para ter ali uma consolidação de
não, isto está muito, muito, muito atípico, sem dúvida alguma. Parece que faz 2-3 jogos, tens uma paragem de 2 semanas, faz 2-3 jogos, tens uma paragem de 2 semanas, andamos um bocado assim e acho que não é nada benéfico, apesar de tudo, mesmo que a equipa que se diga que vai ter mais semanas para trabalhar os processos melhores se estiver numa fase negativa, é com os jogos também que se vai um bocadinho combatendo, e esse ritmo de jogos se calhar que vai um bocadinho combatendo essas situações menos positivas, essas sensações menos positivas, e novamente agora percebe-se perfeitamente que tem que ser uma paragem por motivos óbvios, não é? Portanto, faça aquilo que são as festividades e para o ano lá iremos voltar então para aquilo que é a fase competitiva. Esperemos que o novo ano, não sei se, até que ponto não, também não possa haver aí uma novidade ou outra, quem sabe.
Já tem aqui a inclusão de André Passos.
Sim, André Passos, exatamente, para quem tinha o plantel fechado, é verdade, também depois houve algumas saídas.
Sim, é basicamente também, é o substituto de Nuno Jogueirão.
Nuno Jogueirão, exatamente, mas quem sabe, se não faça aquilo que tem sido a pouca capacidade de concretizador, não podemos ter ali alguma novidade mais para a frente, não sei. Se bem que é um Ricardo Barros que ainda procura o seu melhor ritmo e que se calhar com mais um tempinho possa efetivamente...
Já em Polsa não tem nenhum golo no campeonato, se não estou em erro.
Não, mas ele agora tem atuado muito numa posição mais vascular, mais de ala, e hoje foi outra vez a mesma coisa.
Talvez esperasse um bocadinho mais concretização.
Sim, talvez, que seria eventualmente para isso, para ser uma segunda opção até de Ricardo Barros na ausência dele, e depois até vimos a determinada altura João Dias a jogar um bocadinho mais à frente, portanto, nessa posição, também
certo.
De referência, portanto...
E até marcar,
exatamente, portanto, é como te digo, Pedro, há aí algumas coisas que eventualmente têm que ser trabalhadas, a equipa tem que começar a ganhar esse critério no último terço.
Mas Vilamiã e Lamelas, duas finais, concordas?
Sim.
E nem é taxativo que em caso de duas vitórias a Fulgrade saia da zona de descida, porque...
Sim, vai depender da conjugação dos resultados, efetivamente, não é? Mas é assim, eu não queria já estar a colocar esse rótulo, porque ainda há muito jogo para jogar mesmo depois disso, de duas finais, mas são dois jogos muito importantes para aquilo que possa ser o desfecho final do campeonato, e parece-me que pelo menos tem que conseguir pontuar nos dois jogos, e quando eu digo pontuar, de preferência até pelo menos ganhar um deles, no mínimo, e portanto acho que vão ser dois jogos muito importantes para essa definição, para a Flowgrade ainda estar bem dentro daquilo que é a luta, eventualmente para essa manutenção, porque se não os conseguir somar derrotas e vir ainda por mais a ampliar-se aquilo que é o distanciamento para esse primeiro lugar que dá a tal manutenção no Campeonato de Portugal, as coisas vão se tornar muito difíceis. Muito
porque
difíceis.
Se não estou em erro, depois de Vilamiã e Lamelas, é o Salgueiros, que até foi o jogo que fomos fazer.
Sim.
Neste caso, sim.
Agora também já será, e foi um bom jogo, foi mais um dos exemplos de um bom jogo por parte da Flowgrade que depois não se materializou.
Na
segunda parte, e depois até deu a derrota. Mas pronto, pelo menos esse jogo com o Salgueiros, pelo menos é em casa, vá. No tal terreno em que as outras equipas não têm tido.
O Vilamiã também é em casa.
Sim, o Vilamiã também é em casa. Portanto, tem aqui um calendário até interessante agora nesses próximos tempos, nessa rodagem para aquilo que é a segunda volta. E portanto, esperemos que sim, que algumas coisas de trabalho, que se calhar com uma ou outra novidade, que possa haver alguma novidade, não sei se será o caso, mas se não houver, é trabalhar com o que se tem, tentar criar esse índice de confiança e tentar dar um balde de face àquilo que é os resultados menos positivos.
É, sem dúvida, desejamos boas festas à Flowgrade, à família Flowgrade, e veremos o que é que irá acontecer a partir de 2024, sempre com figas na esperança de que a equipa consiga chegar à tão desejada manutenção no patamar nacional do Campeonato de Portugal.
Compre pão de ló de Ovar. Procure a bandeirola que garante que o faz num estabelecimento oficial. Passe de letra.
Falemos agora de campeonato SABSEG e avançamos logo para a luta pelo topo desta classificação da elite aveirense. Neste Ovarense 1, Espinho 1, o Vasco, o Marcos da Silva vestiu-se de gala. Muita gente. Eu estava a pensar no Vasco que estava aqui, o nosso Vasco Dias. Mas o Marcos da Silva vestiu-se de gala com muita gente, segundo aquilo que foi o relato do nosso Real Magino e do Rafael Correia, tanto de Ovarense como de Espinho, a apoiar uma moldura humana muito intensa. Um jogo entre segundo e terceiro classificado, um derby também muito antigo, que traz aqui muita história também à mistura. No final, uma divisão de pontos que não sabe bem nem um conjunto nem ao outro. Isto porque do outro lado da barricada, ou fora deste estádio Marcos da Silva, a União de Lamas fez a sua parte, venceu e ganhou pontos tanto ao Varense como a Espinho. Resultado final de 1-1.
É verdade, e começa aqui a acabar-se ali um pequeno fosso, diga-se passagem, em termos daquilo que é a tabela classificativa. Mas é um resultado que efetivamente não agrada a ninguém, e diga-se, na altura até que o Varense estava a ganhar, estava a conjugar-se aquilo que eram os resultados perfeitos.
O Lamas esteve a perder, não é?
Exatamente, o Lamas esteve a perder 1-0 com o Canedo durante muito tempo até, e até acaba por ser surpreendente, de certa forma, não sei, pela toada.
Marcou aos 60 minutos o gol do empate.
Exato, e depois quando faz a remontada já.
Mais ou menos na altura em que o Varense marcou o gol também.
Exatamente, depois a remontada já só vem aos 79, depois é aos 90 que dá os dois golos a tranquilidade, a partir dos 90, portanto, acaba por ser um resultado um bocado para aquilo que foi a toada do jogo entre as duas equipas, surpreendente a União Lamas depois terminar com 4-1, expressivo relativamente ao Canedo, e portanto até a determinada altura as coisas estavam-se a conjugar minimamente bem. A Varense conseguiria esse tal resultado positivo, mas é uma Varense que, segundo aquilo que fez as palavras do nosso João Magina, não é? Portanto, que parece que vem perdendo algum fulgor em termos exibicional, também não
até anímicos, não é?
Anímicos, exatamente, também tem essas circunstâncias de ter perdido lugar e está cada vez a aumentar aquilo que eu fosse para esse primeiro lugar. Já são 6 pontos, penso eu, que neste momento para o Daniel Lamas tem 38-32, se não me engano, e portanto as coisas, não estou com isto a dizer que o Lamas está a criar já uma vantagem que vai ser decisiva, mas porque ainda há muito jogo pela frente, efetivamente, e a qualquer deslize pode-se eventualmente Ovarense voltar a aproximar, mas é um jogo entre duas equipas que, diga-se passagem, nós estamos a falar aqui de algum desencanto, entre aspas, de Ovarense em termos de fulgor exibicional, mas também do outro lado estava uma equipa com excelente qualidade de futebol, uma equipa que está com todo o mérito nessa terceira posição da tabela classificativa, como é o Sporting de Espinho, e que demonstrou isso também no Marcos da Silva, personalidade, e mesmo a perder por 1-0 no Marcos da Silva, nessa tal rivalidade entre Ovarense e o Sporting de Espinho, não foi abaixo, não descalentou. Foi em busca do resultado, ainda conseguiu esse empate que mantém pelo menos as distâncias para aquilo que é o Varense, e não vê o Lamas a fugir uma diferença tão grande, vá, pronto. E portanto, parece-me que efetivamente não é o melhor resultado porque é em casa, mesmo sendo contra uma equipa com excelente qualidade, como é o caso do Sporting Clube Espinho, e um rival direto para essas lutas pelos topos da tabela, quer se queira, quer se não, porque é tal circunstância do campeonato ainda ter muitas jornadas pela frente. Mas de todo modo, para aquilo que foi conjugação, e sabendo que, sobretudo nesta fase, o Lamas parece não desarmar, e desta vez até ganha um conforto, algo que não vinha acontecendo, e vencendo, mas sempre ali pela margem tangencial. E atenção,
parece que se mudou aqui um bocadinho o paradigma, não é? E há umas semanas esta parte.
Ligeiramente, exatamente.
Sou ali em Fermentelos, com a Varense.
Com Fermentelos, parece que foi a primeira ocasião. Depois a Libera do Bairro também não correu da melhor forma. Depois ainda teve
a questão do Estelo, não é?
A questão do Estelo, exatamente, a semana passada. Agora, mais uma vez, um deslize em termos pontual. Quer dizer,
e até dá, obviamente, nós não estivemos lá, e teria sido interessante termos aqui o Joel hoje, que infelizmente não pode estar presente. Claro. Mas segundo aquilo que o Joel nos passa, também através do relato, inclusivamente nas análises que faz com os treinadores, o empate acaba por se ajustar, mas há uma Alvarense que não é só na questão anímica. Nota-se algum desconforto. O Espinho foi ao VAR fazer, se calhar, o que muitas equipas, também pela qualidade que tem, mas o que muitas equipas não fizeram em VAR. Foi dividir o jogo e até ter algum ascendente em certos momentos.
Sim. É essa circunstância. Nós estamos a falar de uma Alvarense que perdeu, se calhar, perdeu, entre aspas, que vem minorizando um bocadinho o seu fulgor, não é? Portanto, mas sobretudo naquilo que é as locações fora, não é? Portanto, para já no Marcos da Silva ainda vinha mantendo uma toada muito interessante. Portanto, é a primeira vez que neste sequência de resultados em que vemos uma variação um bocadinho mais claudicante no seu terreno, não é? Portanto, com toda, mais uma vez, com todo o mérito para o Sporting Clube de Espinho, que é uma equipa que tem qualidade. Aliás, na jornada passada, quando eu estava a falar, quando estava a falar os microfones com, não sei se foi os microfones ou off the record, agora já não me recordo propriamente, mas quando estava a falar com o Pedro Alves, o técnico dos Mouris, ele dizia claramente das equipas que tinha defrontado, aquelas que lhe tinham mais caído no goto, e excluiu o Lamas, por incrível que pareça, também normal, foi aquela primeira jornada que nós sabemos como é que foi, não é? Portanto, em que podia perfeitamente os Mouris ter vencido, mas que as duas equipas que maiores dificuldades e que mais gostou de ver a jogar foi efetivamente a Alvarense e o Sporting de Espinho. Portanto, efetivamente são equipas que têm qualidade, que sabem jogar. O Espinho veio jogar o jogo pelo jogo, não teve medo, como disseste e o Joel tinha transmitido, houve até se calhar um ligeiro maior ascendente por parte do Espinho, mesmo jogando fora, e portanto acaba por ser um resultado que se ajusta para aquilo que foi a produtividade das duas equipas em campo, mas que depois é penalizador para ambas, porque vê um Lamas que até estava a perder por 1-0 em Canedo, na recepção ao Canedo, penso eu, e depois consegue dar a volta na última meia hora ao resultado, e até numa fase bem já adiantada do jogo é que consegue a tranquilidade e sentenciar o jogo, né? Portanto, acaba por ser uma conjugação. Também era algo surpreendente, efetivamente, se o Canedo acabasse por vencer, porque sequer era o décimo classificado à altura, e não mantém-se a ser o décimo classificado, mas de todo modo, foi ali uma conjugação que não é nada benéfica para Alvarense e para o Espinho, e um Passos Fernão que vence também nesta jornada, e também se aproxima outra vez mais um bocadinho ali, dos dois que estão ali à sua frente.
Está a 2 pontos de Alvarense no quarto lugar, e neste caso, por consequência de ideias, a 1 ponto do Sporting de Espinho, que está no terceiro. Aqui uma questão é que o Alvarense para campeonato só volta a jogar em 2024, creio que é o último jogo da primeira volta, no reatar da prova, mas já aqui esta nuance muito interessante é que tem um jogo até ao final do ano, que é o jogo contra o Beira Volga, a contar para a Taça de Aveiro. Se calhar, se fosse há umas semanas atrás, este jogo seria um pro forma, digamos assim. O Alvarense iria jogar e ganhar, se calhar, com alguma tranquilidade. Hoje em dia torna-se um jogo importante porque, mesmo sendo contra um adversário que em teoria é muito inferior ao Alvarense, o Alvarense está a precisar de uma vitória. Pode dar aqui um clique antes do Natal, antes da passagem de ano, antes de regressar novamente o Sabe-Segue, para dar um boost de confiança.
Sim, e pode ser interessante, eventualmente entrando ou não, essas tais novidades, essas caras novas, para começar a ver o que é que eles valem. Pode aqui promover um bocadinho
mais. Jogo de taça, não é?
Jogo de taça, promover um bocadinho mais rotatividade.
Uma equipa da segunda distrital.
Segunda distrital, exatamente. Avaliar um bocadinho aquilo que são as segundas opções que melhor que a João dá-nos essa confiança das titularidades. Se calhar promovendo aqui um bocadinho mais de ritmo outra vez vez Alexandre Sala que começou até a titular na época e perdeu esse lugar.
E os reforços que estão praticamente anunciados?
Sim, os reforços também, exatamente.
Creio que vão entrar pelo menos dois jogadores, já se vai falando.
Sim, sim, também poderá ser, não sei se ainda já vão a tempo da estreia, não é? Mas se o for, poderá também ser para testar já como é um entrosamento com a equipa e sobre a qualidade. Não digo até começarem a titulares, obviamente, mas pelo menos entrar no decorrer do jogo, para percebermos um bocadinho também do que é que eles podem fazer no âmbito do coletivo, do processo coletivo da equipa do Ovarense. Portanto, pode ser um jogo interessante, efetivamente, para isso, para dar também algum descanso. Se calhar aqueles habituais titulares que também se calhar estão pressão um bocadinho, não é? Portanto, as coisas também já não estão com aquela frescura que estavam no início da época. Efetivamente, também pode ser aqui um descanso que eles estavam mesmo a precisar para retemperar energias, não é? Portanto, uma oportunidade para as segundas linhas mostrar-se um bocado mais e para mostrar que a Jô também pode confiar nelas e que a qualquer momento num jogo em que esteja mais apelado, mais complicado para o Ovarense saírem do banco e até desatarem o nó e decidirem uma partida. Por isso, vai ser interessante por esse motivo. Por esse facto, e vamos ver. Tenho, claro, toda a obrigação, independentemente disso, de passar esta eliminatória frente ao ver sem qualquer desprimor pelo Beira Voga, não é? Portanto, mas são realidades totalmente distintas. Mas taça é taça, não é? Portanto, a gente nunca sabe ao certo. Agora, eu acho que
é no Marcos da Silva,
exatamente. E mesmo jogando com as segundas linhas, que o Ovarense é claramente favorita, e acho que é isso que a Jô, no meu entender, irá optar para dar maior ritmo àquilo que são essas segundas unidades e tentarem entender até que ponto eles podem enquadrar-se naquilo que é depois o resto da época deste Ovarense.
Vamos ver, jogo de taça, jogar-se-á no dia 23, ou seja, na véspera de Natal, sábado, Ovarense-Beira Voga, já agora, os Mouris também entram, são as duas equipas do Conselho de Ovar que ainda estão em prova, depois da eliminação do Valga e do São Vicente Pereira. Os Mouris jogam contra o Cantinho da Ramboia, uma equipa do futebol popular que está a fazer história na taça e avançou até à eliminatória, onde entram finalmente as equipas do campeonato de Sabe-Segue. E por falar em Mouris, é por aí que vamos daqui a pouco falar então desse jogo dos Mouris contra o Estarreja.
A união das freguesias de Ovar, São João, Arada e São Vicente de Pereira Jusã apoia ao desporto.
Armando Valente, restauros, revestimentos e capoto. Peça o seu orçamento pelo telefone 969-036-506. Armando Valente, a prestar bons serviços desde 1959. Passe de letra.
Pois é, os Mouris continuam a deixar um bocadinho da sua sorte ao acaso, não é? Portanto, até começa a vencer, sofre o gol do empate, um igual, depois tem uma expulsão, ainda por cima mais uma para complicar as contas de Pedro Meco. Ainda assim, mesmo a jogar com menos uma unidade, mais uma vez, também em passos para nós já se tinha notado isso, reage bem e até consegue ter uma qualidade e faz o 2-1, e depois mais outro contratempo, uma grande penalidade a dar esse 2-2. Não está fácil quebrar essa mala pata de aliar qualidade. Um bocado a imagem de, se calhar, Pedro, daquilo que acontece com a Flogra. Mostra muita qualidade na juventude que tem, mas depois está ali a faltar a última trecho para conseguir estas tais vitórias e descolar desses lugares de fundo de tabela.
Sim, os Mouris é uma equipa que dentro do jogo tem muitos altos e baixos, e de facto dá para ver nos bons momentos uns Mouris fantástico, com muita qualidade, como tu ias dizendo, e nos momentos menos bons, uma equipa que permite muitas oportunidades aos seus adversários, sejam eles as melhores ou as piores equipas do Sabe-Segue, sem tirar qualquer desprimor ao Estarreja, mas é uma equipa que está com dificuldades, e criou muitas oportunidades aos Mouris, e depois, de repente, parece que há um clique qualquer e volta a ser uma equipa de encher as medidas. De facto, tem de ter aqui coerência para, durante um jogo, conseguir manter este ritmo sempre lá em cima e, acima de tudo, quando não pode estar num nível fantástico, pelo menos estar num nível médio que lhe permita ter um bocadinho mais de segurança. Relativamente a este jogo, há aqui uma outra situação que tem de ser relevada. Primeiro, a questão da arbitragem, porque os Mouris, mais uma vez, tece muitas críticas à equipa de arbitragem. Sei que já tinha acontecido isso em Passos de Brandão, também com expulsões à mistura, no caso de Pedro Alves, Ruben Fonseca e o Mendes, André Mendes. Hoje, Pedro Mendes Meco é expulso também e há um penalti para a equipa do Estarreja, eu sou muito sincero, nesses dois lances em específico, apesar de haverem muitas críticas de adeptos, da equipa técnica, hoje não falou o Pedro Alves aos nossos microfones, falou um dos seus adjuntos, o Mr. Helder, também faz muitas críticas ao árbitro, mas nesses dois lances em específico eu não consigo ver um erro de arbitragem. A expulsão de Pedro Meco até é bem perto de mim, parece-me uma entrada excessiva, há repetições e ou há a transmissão da AFA, dá para termos uma certeza mais absoluta, confesso que ainda não fui ver, mas foi a ideia com que fiquei. E na questão do penalti, também assim a olho nu dá-me a sensação que é penalti. Agora, há muitos lances, aqueles lances pequenos, que aí sim poderá os Moris queixar-se de alguma coisa. Vejo que há jogadores que até o Ruben Martins sai lesionado, houve alguma violência excessiva em alguns momentos, há um lance em específico que é um pouco caricato, porque até o Serginho, o ex-jogador do Alvarense, que joga no Estarreja agora, que agarra, se não estou em erro, Xavi, o jogador dos Moris, quando, depois de um erro do guarda-redes, o guarda-redes chuta a bola para a frente, o Afonso Silva, e fica fora da baliza, o Xavi recupera a bola, não está isolado perante a baliza, mas tem a baliza deserta, de certo modo, porque o guarda-redes não está lá, e o Xavi dá-lhe um apertão, agarra, ou dá-lhe um abraço, e não permite que ele chute a baliza. Leva apenas amarelo, quando se calhar podia ter sido ali um lance passível de ser...
Ou laranjado, literalmente.
Um bocadinho diferente, porque não estando isolado o Xavi, tinha a baliza completamente deserta, e se calhar com um remate certeiro, apesar de ser alguma distância, teria marcado um golo fácil. Há aqui uma outra situação onde realmente os Moris se pode queixar. Agora, nestes dois lances em específico, que são lances capitais da partida, pelo menos a sensação com que eu fiquei, e até fui conferindo com os meus colegas da Rádio Voz dos Moris, que também lá estavam, não me passa a sensação de erro de arbitragem nessas questões. Não sei se será certamente isso aquilo a que os Moris se refere, porque de facto esses lances marcam a partida, mas não são a única coisa em que a arbitragem teve influência. Sei que em Paços de Brandão também há muitas críticas, e não tendo falado aos nossos microfones, voltei a cruzar-me com o Pedro Alves, e ele explica ali mais ou menos o que aconteceu em Paços de Brandão, estava a explicar assim por alto, que foi tentar só tentar puxar o André Mendes, é verdade que entrou dentro do campo, basicamente aquilo que também te explicou a ti, e de facto poderá ter sido um bocadinho excessiva a sua expulsão, mas são várias nuances que afetam os Moris, a arbitragem pode ser uma delas, mas não explica tudo. Nós já elogiamos muito aquilo que é os Moris, aquilo que tem sido a qualidade que os Moris mostra, mas também, ao mesmo tempo, ou pelo menos eu tenho feito isso, ao mesmo tempo tenho de lançar uma crítica, que é, os Moris não conseguem durante 90 minutos manter um nível de exigência que tem de ser
uma equipa intermitente
de campeonato à cegue, e de facto é uma pena, porque a qualidade está lá, a ideia está lá, os jogadores e os executantes são muito bons em todos os setores, nós conseguimos ver peça a peça bons jogadores dentro dos Moris. De facto está a faltar ali aquele extra de concentração, aquela manha, digamos assim, para jogar à sabe-segue, e perceber que em certos momentos, se não dá para brilhar, se não dá para fazer um futebol positivo, se não dá para estar ao ataque como os Moris muitas vezes está, é preciso pelo menos reter, e os Moris às vezes não fazem isso, e por isso é que muitas vezes fica tão perto da vitória, às vezes estão perto do empate, e se calhar tem menos empates do que aqueles que podia ter, e acima de tudo tem menos vitórias do que aquelas que já podia ter.
Antes de irmos àquilo que foram as novidades, as novas caras dentro dos Moris, sentes também que eventualmente são outra vez dois golos sofridos por parte dos Moris nesta partida, independentemente de ser um da grande penalidade. Rodolfo tem estado ausente durante muito tempo, sentes também pode ter sido, porque era um jogador mais experiente, eventualmente.
Mas
hoje jogou. O que é que achaste então do regresso? Porque sentia-se um bocado, se calhar, a falta dele também nesse defensivo.
Olha, a questão defensiva dos Moris hoje tem muito também a ver com as ausências. O Mendes está indisponível, Ruben Fonseca, não sendo um jogador que joga sempre ali, é um jogador que dá sempre muito apoio ao setor defensivo e pode até jogar como central, por isso hoje teve de haver aqui
as duas ausências.
Não vou dizer que foram adaptações, porque foram jogadores que já foram utilizados. A questão do Rodolfo, a questão do Takeshi, mesmo o Vieirinha jogou mais pela zona central durante muito tempo. É um jogador que pode jogar nessa posição, na zona central do meio campo, estou a falar.
Sim.
Mas é um jogador que pode jogar nessa
já
posição.
Jogou com o Paz Fernando também.
É um jogador que pode jogar e fez bem essa função. Ou seja, há soluções para as ausências. Agora, como é óbvio, estar sempre a mexer poderá ser prejudicial. Agora, muito sinceramente, volto a pegar na questão das individualidades. Os Moris. É curioso perceber que, apesar de ser um plantel jovem, um plantel que tem o grosso dos seus jogadores que no ano passado pertenciam já à equipa que fez aquele brilharete na primeira divisão distrital e não ter tido muitos reforços. É uma equipa que individualmente nós vemos peça a peça e vemos qualidade, ou seja, ausências, claro que se houverem muitas vai ser sempre complicado, mas uma ou outra ausência acaba sempre por ser suprida com qualidade também, e neste caso falavas aí da questão do Rodolfo, que é um bom exemplo disso, nem sempre é titular, mas quando entra dá sempre uma boa resposta. Aliás, no jogo contra o Bustelo, se não estou em erro, que foi o último jogo que eu acompanhei dos Moris, até foi o meu MVP, o Rodolfo, porque eu acho que é um, e hoje voltou, estava na altura do primeiro golo, creio que já tinha sido substituído quando o André Duarte foi, certamente já tinha sido substituído quando se chegou o segundo golo, mas fez mais uma exibição, mais ou menos ao seu nível. Bernardes também, uma exibição segura, o próprio Bruno Costa na baliza, que não tem sido sempre titular, parece que retomou essa posição e está também a mostrar a sua qualidade. Ou seja, os Moris em termos individuais é uma equipa forte, e em termos coletivos também, só que depois tem aqueles certos momentos, algumas situações. O próprio adjunto do Pedro Alves hoje confessa, os Moris têm uma sagacidade, uma capacidade de lutar contra a adversidade, jogando com 10, até jogar melhor que o Estarreja, que é de se assinalar, mas depois, de repente, dá um tiro nos pés. E há N situações em que nós sentimos isso. Tu tens a questão do golo do Passos Brandão, em que o Ruben Fonseca faz um erro de palmatório.
Exato.
Eu lembro-me do jogo contra o Bustelo, se não estou em erro. Também há uma expulsão para um jogador dos Moris, creio que é o Tiago Bernardes, que é um erro do Paulinho também. Na transição.
Sim,
há várias situações em que os Moris parece que perde ali um bocadinho o fio à meada, há uma desconcentração, concede uma oportunidade fácil ao seu adversário, e no campeonato sabe-se que com este nível de exigência isso não pode acontecer. São as tais dores de crescimento que muitas vezes falamos, a equipa vai crescendo, mas se calhar fica com esta frustração de que podia já ter muito mais pontos, tem qualidade para isso, mostra dentro do campo que tem qualidade para isso, mas efetivamente as coisas não vão acontecendo. O mal menor foi que ganhou aqui mais um ponto. A jogar com 10 foi uma equipa melhor que o passo que o Estarreja. Infelizmente, a questão do penalti acabou por ser ali, eu não vou dizer que caiu do céu, porque o Estarreja estava a carregar e se calhar com um bocadinho mais de coração do que cabeça, mas eu senti que, apesar de tudo, podia ter dado para os Moris hoje mais uma vez, mesmo tendo jogado com 10 desde o minuto 53, senti que a equipa esteve perto da vitória e, mais uma vez, como tantas vezes já vimos esta época, o filme repeteu-se. Esteve perto, não conseguiu, neste caso dá um ponto, mas às vezes até nem dá pontos, e os Moris até dá um salto na classificação, é muito curioso ver isso, porque sai da zona de promoção com um empate, mas podia estar ainda mais acima.
Ainda mantendo-nos individuais, Pedro, antes de olharmos um bocadinho para o conto geral do campeonato neste momento para os Moris, duas caras, dois regressos, não é? Portanto, duas caras novas, Dani Pereira, Dani Silva também a regressar, Dani Silva que inclusive regressa e joga contra a sua ex-equipa. O que é que achaste da exibição neste jogo, e o que é que achas que eles podem trazer a estes Moris, mesmo falando nessa situação da consolidação do coletivo e de maior maturidade em que ainda está a faltar aos Moris?
Olha, há um velho ditado que é muitas vezes utilizado no futebol, que diz que não regresses a uma casa onde já foste feliz, e ambos os jogadores já foram felizes. Creio que o Dani Pereira nem sai muito bem dos Moris na altura, com algumas desavenças, mas foi certamente muito feliz, até foi capitão dos Moris, e o Dani Silva a mesma coisa, não foi capitão, mas marcou muitos golos e foi feliz jogando nos Moris. De facto, são jogadores que chegam para acrescentar de pronto, e hoje não dá para ver grande coisa, dá para ver mais o Dani Pereira, que até está na assistência para o golo. Eu até atribuí inicialmente o golo ao Dani Pereira, porque a bola é um livre batido e é penteada a bola pelo Ruben Martins, mas se calhar se nem tivesse tocado na bola não teria havido desvio nenhum e a bola tinha entrado na mesma, porque é aquela situação em que guarda-redes vai, não vai, porque vai haver
desvio,
não, e a bola acaba por entrar e entra o mesmo. Mas eu creio que vão acrescentar certamente. Na questão do Dani Silva, sendo um jogador de ataque, vem colmatar aqui uma deficiência que os Moris tinha desde a saída do João Carvalho, é que não há suplente para o Ruben Martins, é um suplente direto, um avançado mesmo. O próprio Ruben Martins não é um ponta de lança destacado, o Dani Silva também não o é, mas é assim que os Moris jogam, e precisava ter ali uma alternativa que não tinha desde a saída do João Carvalho. O caso de Dani Pereira, acho que acrescenta tudo ao meio campo, experiência, porque é um jogador já de 27 ou 28 anos, já com muitas passagens, com muito andamento de sabe-segue, qualidade, porque acho que mostrou não só nos Moris, mas depois de sair dos Moris também, e acrescenta aqui também liderança, não deixa de ser um jogador que já foi capitão do próprio Moris, sente certamente a camisola, se estiver bem física, tecnicamente e mentalmente, vai ser um jogador que vai acrescentar, e hoje, logo na sua primeira aparição, acho que acrescentou logo muito. Por isso os Moris acertou aqui na Mux, se calhar foram duas oportunidades. que não desperdiçou. Não sei se haverá muitas mais parecidas com esta, mas eu acho que estes dois jogadores vêm claramente para dar qualidade ao plantel, e ainda bem que chegaram, porque apesar de haver muitas individualidades com qualidade neste plantel, nunca é demais, não é?
Claro,
e certamente o técnico Pedro Alves estará satisfeito, sim, com estas duas chegadas.
Sim, e individualidades que até possam acrescentar essa experiência como tu falavas, como é o caso, por exemplo, do Dani Pereira.
E mesmo o Dani Silva, tendo em conta a juventude do plantel, já não é propriamente um jogador jovem dentro do plantel.
Exato, já tem algumas experiências, não só nos Moriz, e vai agora com o Estarreja também, portanto já começa a ganhar um bocadinho mais de estofo, pronto, e portanto poderá ser muito importante. Olhando agora um bocadinho para o campeonato, ainda na reta final desta análise aos Moriz, os Moriz, apesar deste empate, até consegue subir ali um lugarzinho na tabela classificativa.
Tem só dois, que estava no 16º.
Exatamente, penso que está no 16º, portanto acaba de subir dois, apesar de tudo, já está fora dessa linha d'água, podemos dizer assim, mas ainda assim, é como eu digo, Pedro, ainda muita coisa está em aberto, está tudo muito embrulhado e está ali também a muito poucos pontos de distância dessa mesma linha de descida. E, portanto, como é que vês essa segunda volta? Falávamos já há pouco da Ovarense, como é que vês e da Flogrei também, como é que vês essa segunda volta de campeonato? Que apesar de tudo só tem mais uma jornada na certo. Primeira volta dos Moriz, já com estas caras novas também, já agora.
Olha, olhar para os Moriz é olhar para uma incerteza, porque os Moriz já foi capaz de dividir jogos contra as melhores equipas do SABSEG, e se calhar esperávamos que, por ter feito isso, tinha de ter um bocadinho mais de arcabouço contra as equipas menos fortes, digamos assim, e foi vencendo algumas ou empatando com algumas, mas também foi perdendo. Ou seja, cada jornada é uma história diferente para este Sporting Clube dos Moriz. Por isso eu não consigo dizer que a segunda volta vai ser melhor ou vai ser pior ou vai ser igual. Nós queremos certamente que seja melhor, porque se for igual ou pior, poderá estar sempre ali no limbo de descer, de divisão. Agora, que há aqui qualidade para fazer mais, eu acho que há. Que já deu mostras que pode fazer mais, também acho que já deu. Agora, cada jogo tem de ser encarado de forma a que os Moriz consiga disputar. Há aqui resultados que foram mais do que tangenciais. Eu lembro, por exemplo, da derrota contra o Ovarense, que foi 3-0, mas são poucos. E mesmo nesses jogos, agora falei do jogo do Ovarense, que eu estive lá, mesmo nesses jogos vimos bons pormenores dos Moriz. Os Moriz esteve bem contra o Ovarense e perdeu 3-0. Na primeira parte até foi uma equipa que em certos momentos foi superior ao Ovarense. Ou seja, até nesses jogos dá para perceber que os Moriz têm qualidade. De facto, se os resultados começarem a aparecer, eu acho que falta aqui esse clique, uma sequência um bocadinho maior. É verdade que os Moriz tinham ganho ao Pampilhão, uma partida em casa tinha vencido, mas depois logo a seguir vai perder a Paços Brandão. Também esta questão das expulsões, jogar muitas vezes com menos jogadores e estar um bocadinho condicionado para preparar a jornada seguinte, também pode não ajudar. Mas os Moriz precisam aqui de uma sequência de pontos, empate, vitória, vitória, empate, andar ali a somar, de certo modo, para numa primeira instância sair definitivamente desta zona de despromoção ou do limbo, porque é uma zona sempre desconfortável e que deixa os jogadores ali no fio da navalha, e acima de tudo para depois a equipa ter a confiança em si, que em alguns momentos do jogo acaba por escassear, e eu acho que isso seria importante. Não cai do dia para a noite, é preciso também ter um bocadinho de sorte em alguns momentos, porque os Moriz, e isso também já o fomos dizendo, é uma equipa com pouca sorte. Houve vários momentos desta temporada onde, se tivesse tido uma pontinha mais de sorte, tinha tido vitórias, de certeza.
Claro,
e a primeira vitória tardou muito por falta de sorte manifesta, mas a sorte dá muito trabalho. Os Moriz têm trabalhado para ter essa sorte, infelizmente ela não tem aparecido sempre. Pode ser que também bafeje os Moriz na segunda volta e neste último jogo da primeira, quando regressarmos em 2024, mas acima de tudo deixar aqui a nota que estes Moriz até está na luta pela manutenção, tal como esteve o último Moriz de SABSEG, mas é uns Moriz que não têm nada a ver. É uns Moriz muito mais solidificado, com uma ideia muito mais trabalhada, vê-se que há ali uma base já, e por isso é um projeto que está num bom caminho. Apesar dos resultados nem sempre aparecerem, vamos ver, a luta é longa ainda e os Moriz está completamente dentro dela, mas apesar dos resultados nem sempre aparecerem, hoje ter sido um empate que se calhar até custa um bocadinho, é uns Moriz que acho que tem aqui algum vislumbre positivo do futuro.
Sim, é um Moriz que poderá ter esse vislumbre do futuro, entre aspas, e que, como tu dizias, vem de um projeto de estabilidade, e a estabilidade para já está a demonstrar que há qualidade também para este SABSEG, e esperemos que os Moriz efetivamente consiga eventualmente as vitórias que lhes estão a escassear, essa pontinha de sorte que lhes está a faltar até agora. Vamos então agora a um especial, podemos dizer assim, a dar cobertura. Eu não sei se queres dar tu,
ou sim, eu faço, eu posso ser
tranquilo, posso também dizer.
Vai, vamos então comentar, só temos 5 minutos.
Exato.
A Junta de Freguesia de Valga apoia o desporto.
Praça dos Chupinhos, a sua refeição elevada a um novo conceito. Praça dos Chupinhos, na Praça das Galinhas, em Ovar.
Sim, falavas, o Hélder, então, dessa novidade. Não falamos muitas vezes no nosso passe-letra deste campeonato de esperanças de Sub-23, apesar de ser um campeonato que de vez em quando vai sendo abordado no nosso site, no nosso conteúdo esportivo, e que tem 3 equipas do nosso concelho: Florgrade, Valga e São Vicente Pereira. Eu creio que a Florgrade até é o líder deste campeonato. Eu estou a ver aqui a classificação da época passada, não sei porquê. De 22, 23, não interessa. A Florgate está bem neste campeonato, mas o dado que temos de trazer aqui é o jogo que existiu esta semana, que foi um derby entre Valga e São Vicente Pereira. São poucas equipas, são 8 neste campeonato, ou seja, vai haver sempre muitos derbys quase todas as jornadas.
Sim.
Mas uma vitória do Valga por 3-2, e aproveitando o facto destas duas equipas não terem jogado no patamar sénior esta semana, porque o campeonato da primeira divisão não joga neste fim de semana, as bancadas estiveram viradas para este jogo do Sub-23, que terminam com vitória do Valga por 3-2.
Sim, acaba por ser um bom jogo de futebol, quando há muitos golos, 5 golos marcados, 3-2. São duas equipas que têm feito um trabalho meritório, mesmo nesta situação do Sub-23, e portanto acaba por ser uma boa jornada. Bem, parecia que tinhas puxar a barrinha para cima.
Sim, agora sim. E confirma-se, a Flores está na liderança.
Está na liderança e confirma-se então esse dado avançado. Mas é um bom jogo. É uma
e
boa
o Valga
promoção,
com vitória ascendeu ao quarto lugar.
Sim,
estava abaixo do São Vicente.
Exato, o Valga também é uma equipa que já se... Se calhar, isso, e agora vais perdoar um bocadinho essa circunstância, que é, se calhar está a pagar um bocadinho caro naquilo que é a equipa sénior, esta nova incursão nesse Sub-23, porque era uma equipa que o ano passado vimos com jogadores muito jovens a conseguir ser uma equipa muito estável em termos de campeonato, e este ano nota-se que é outra vez uma equipa com jovens de muito valor, nesse Sub-23 agora com esse novo projeto, e que se calhar podiam ter ali alguns atletas que podiam estar a dar também cartas. É verdade que há ali uma espécie de comunicação entre eventuais plantéis das duas equipas.
Sim, há muitos jogadores do Sub-23 que até fazem jornada dupla, jogam ao sábado e depois vão ajudar a equipa sénior ao domingo.
Exatamente.
E no São Vicente Pereira a mesma coisa também,
efetivamente isso é verdade, e portanto sabemos perfeitamente, são duas equipas que por esse facto também ter nas equipas principais jogadores muito jovens que vão também ganhando experiência e que vão adquirindo e reforçando aquilo que é a qualidade do seu jogo. Este jogo acaba por espelhar um bocadinho isso, um 3-2 entre duas equipas muito bem trabalhadas. Um belo jogo de futebol, certamente, com muitos golos. Como tu disseste, o Valga ascender então essa quarta posição da tabela classificativa, mas o São Vicente Pereira penso que também não estará
só no quinto,
exatamente, muito longe. Eu ia dizer muito longe, e portanto está logo ali abaixo, portanto era ali um duelo do meio topo da tabela.
Agora estava aqui a ver o jogo da primeira volta e foi uma vingança, entre aspas, porque o São Vicente Pereira tinha ganho por 1-0 na primeira volta.
Exato, portanto acaba por ser uma vingança, e não há, diga-se passagem, no Bola Braga, o confronto direto, não há vantagem para ninguém.
Sim.
Portanto tem que ser pelos golos marcados, eventualmente. Portanto, é um excelente jogo e mostra que efetivamente são duas equipas bem trabalhadas, e que mais uma vez foi um jogo muito competitivo e que deu essa vitória.
Olha, e há aqui um dado muito interessante: a juventude, que é obrigatória neste escalão, é o Campeonato de Esperanças de Sub-23, há aqui também a Taça Interdistrital, que também é um dado muito interessante porque junta as equipas de Viseu com as de Aveiro e fazem a taça entre si. Há a própria da Taça de Aveiro, ou seja, são 3 competições em simultâneo. Mas falava aqui da juventude, tanto de Valga como de São Vicente Pereira, como até da Florgrade, que não vamos falar dela aqui porque não esteve envolvida neste derby, que está a trazer também muitos frutos para as seleções distritais. Eu creio que são 3 jogadores do Valga que estão na seleção de Sub-23. Vasco Monteiro, Gonçalo Sanches e Sérgio Medina foram convocados. Tenho a ideia que Márcio Godinho, do São Vicente Pereira, também tem sido constantemente convocado para a seleção de Sub-23, se houver mais alguns nossos ouvintes que nos ajudem. E mesmo na Florgrade também muitos convocados. Ou seja, estes jogadores que estão nas nossas equipas estão a dar também cartas no patamar distrital.
Sim, acaba por ser um bocado isso, no patamar distrital, e um reflexo também daquilo que é a excelente campanha que as duas, que neste caso as 3 equipas estão a fazer. Se fiz bem, tens as 3 equipas nos 5 primeiros lugares, portanto é também uma mostra de que também se trabalha muito bem dentro daquilo que é o município de Ovar, na
também
preparação.
Só 8, não é?
Sim, é verdade, pronto, ok, tudo bem, mas mesmo assim
o quarto lugar é meio da tabela.
Claro, é meio da tabela, exato. Eu, te, eu até estava com a percepção que eram 3 equipas, mas pronto, eu tinhas falado ao início, mas pronto, mas sendo 8 equipas, isso altera um bocadinho a circunstância dos comentários. Mas como estávamos a dizer, é um claro sinal do bom trabalho também que se faz a nível de jogadores jovens e de formação dentro do próprio município de Alvar, e portanto é muito interessante ver vários jogadores, e Flagrante com toda a naturalidade sendo líder.
Flagrante aproveitando também aquilo, claro, que foi trabalhado no Cortegaça.
Claro, exatamente, aquilo que foi trabalhado na equipa B também, nessa tal equipa B que deixou existir, e portanto acho que é com toda a naturalidade que vemos estes frutos aparecerem.
É, certamente no nosso site em radiofm.net as atualizações deste Campeonato de Esperanças vão aparecendo de vez em quando. Este derby também poderá ser mencionado a breve trecho, porque acaba por ser um jogo muito emocionante. O nosso passe-letra é que não vai dar tempo para mais, o relógio não perdoa mesmo e a nossa emissão está praticamente no fim. Vai já entrando o nosso genérico, nem houve tempo para os MVPs, acrescentaremos o do Joel também no nosso site em radiofm.net. Quanto a si, muito obrigado por ter estado desse lado. Quanto a nós, encontramos-nos para a semana, quanto mais não seja nos relatos desportivos do próximo dia 23. Até lá.
Futebol, basquetebol, futsal e voleibol do nosso concelho.